Estamos recebendo também por aqui, hoje, não é? O secretário do Meio Ambiente da cidade de Bandeirantes, o Reinaldo Marque, e vem aqui também para falar a respeito da sua pasta, dos trabalhos aqui na nossa comunidade, enfim, uma coisa que a gente está... Vamos começar já por esse assunto, Reinaldo, já uma coisa que a gente está sempre falando aqui, reclamando, você deve talvez acompanhar, e pedir para os moradores, pedir para a população, para que não coloquem fogo, se cortou mato, passa um montinho, dá um jeito, vê se encomenda, pede para alguém pegar, retirar, enfim, se a prefeitura não for possível pegar... Certo, aí com um freteiro, leve para outro canto o seu mato, mas não coloque fogo. E o pessoal não tem obedecido e alguns têm colocado fogo, né, Reinaldo? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É, Oswaldo, esse é um dos problemas que nós estamos tendo agora, nesse momento, né, de seca, de estiagem prolongada aí. Então, assim, a gente faz uma poda ou corta o mato de um terreno, né, para melhorar as condições, aí infelizmente vai alguém e acaba botando fogo lá. Igual aconteceu no sábado, né? O Richard, ainda que atendeu essa reclamação, não estava em Bandeirantes, e eu falei para ele, ó, nesse caso, pode chamar a polícia, conduzir, né, a pessoa que colocou fogo no terreno até a delegacia e vão fazer um boletim de ocorrência e a pessoa vai responder por um crime isso daí, tá? Porque, na verdade, é crime. É previsto tanto no nosso plano diretor como em legislação estadual e federal também a proibição de estar colocando fogo nessa época do ano. Na verdade, em qualquer época do ano, né? Porque daí a gente acaba poluindo aí o ar e acaba complicando as situações de pessoas que têm problemas respiratórios, né? Então, não pode, se a gente conseguir chegar até o autor do incêndio, né, do fogo que está sendo colocado, nós vamos estar denunciando mesmo junto à polícia militar ou à polícia civil.
Tem como aplicar multa?
Tem também.
Tem.
Porque a gente denuncia a pessoa, né? Pede para fazer o boletim de ocorrência, essa pessoa vai responder criminalmente por isso, e nós também, enquanto prefeitura, podemos aplicar. E a multa não é barata, tá? A multa prevista no plano diretor do município, na Lei Complementar 30 de 2011, ela equivale de 50 a 500 UPFs. Considerando que cada UPF hoje no município vale R$ 105,00, tá? 50 UPFs seria em torno de R$ 5.000 de multa.
É a unidade padrão fiscal. Agora, se também, como diz aqui uma ouvinte nossa, se multar uma ou duas vezes, ou três, sei lá que seja, aqui alguns moradores, os outros já vão ficar espertos, opa, não vamos, né? Não. Porque esse negócio, polícia e tal, e, sabe? Agora, mexeu no bolso do camarada, aí ele sente.
Eu concordo com a ouvinte também. Porém, ô Navarro, nossa dificuldade às vezes é chegar e encontrar o autor, tá? Porque você chega no local, tá pegando fogo lá, mas não foi ninguém que colocou. E ninguém viu também quem colocou. Infelizmente, nós temos essa dificuldade, às vezes, de chegar no momento e encontrar quem é o autor, né, daquele crime que está ocorrendo naquele momento.
Você falou aqui da questão, onde que foi o fogo sábado?
Foi no Jardim Paraíso.
O Richard teve lá, né? Uma ouvinte nossa colocando também pra gente, ó, lá no Sertãozinho, né? Ela disse que teve queimada sexta, sábado e domingo, né? Mandou foto, aqui é uma fumaceira danada, né? Essa aqui é de ontem, 4 horas da tarde, domingo. E aí fica realmente complicado, pra quem tá com problema de saúde, né, Reinaldo? Aí é difícil, né?
Não, é bem complicado sim, ainda mais assim, quando a gente, por exemplo, eu conheço ali na região do Jardim Paraíso, do Habitat Brasil, onde tem pessoas que são dependentes de usar o oxigênio constantemente. Um ar poluído com fumaça, isso aí complica a vida dessa pessoa, sabe? Então, quem faz esse tipo de coisa realmente tem que ser considerado um criminoso, porque não dá, né? Você está colocando a vida de terceiros aí em risco.
Uhum. É que ela diz, né? Até que a polícia chega também pra gente aqui no Sertãozinho, já fica mais difícil, talvez até o fogo já tenha apagado, né?
Essa é a dificuldade, tanto nossa quanto da PM também, de estar fazendo o atendimento nesse sentido.
Uhum. Agora, outra coisa também, o Reinaldo, questão da coleta de galhos, enfim, desse mato que é cortado, mato que é tirado, mato que é terreno que são limpos, enfim, fica aí de responsabilidade do dono do imóvel, ou ele pode entrar em contato com a equipe da prefeitura para fazer aí essa, sacoleta, já que ele limpou, ele fez a parte, limpou o terreno e tal. Ele vai fazer aquele monte, é onde acontece da pessoa ir lá e pôr fogo depois. Ele pode, talvez, entrar em contato ali com uma equipe da prefeitura, para ver se tem uma disponibilidade de um caminhão ir lá, fazer a retirada desse mato, desse galho, ou ele é o responsável por consumir com isso aí, levar para algum ponto que não seja aqui na cidade.
Esse é um outro problema também sério, né, que a gente já tem conversado outras vezes aqui, né, no ar, né, pra, esclarecendo para as pessoas aí. O que que acontece, Oswaldo? Agora, recentemente, nós fizemos um outro mutirão de limpeza e nós limpou a cidade toda, coletamos todos os galhos que tinham de podas em toda a cidade. Só que acontece o seguinte, a gente acaba de passar fazendo a coleta, né, em determinado local, por exemplo, faz a coleta de manhã, quando é na parte da tarde, já tem galhos novamente que foram podados, que já foram cortados novamente, e acaba atrapalhando, porque a gente faz a limpeza, a pessoa já em seguida, ela não olha o cronograma, ela não entra em contato para saber se ela pode ou não podar a árvore. E a árvore, para ser podada, ela tem que ter autorização da Secretaria do Meio Ambiente, tá? Porque, às vezes, eu já cheguei a conversar com pessoas que falam, falei com o podador disse que não tem necessidade de ter autorização de poda. Tem necessidade, sim. Cada árvore que é podada no município, ela tem responsabilidade de retirar uma autorização lá na Secretaria do Meio Ambiente. Outra coisa que acontece são essas podas drásticas, tá? Tem podador que fala, mas poda drástica pode. Não, se a gente olhar na legislação de arborização urbana do município de Bandeirantes, está dizendo que poda drástica é proibida, tá? Nós estamos trabalhando nesse sentido de tentar coibir essas podas que são feitas de maneiras irregulares, tá? Porque a pessoa que também faz poda drástica, ela também está cometendo uma infração ambiental aí e é passível de punição, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque assim que for possível, né, que está sendo contratado novos funcionários, inclusive estou aguardando a chegada de fiscais lá para mim também no meu departamento, né, da vigilância do meio ambiente, né, para que a gente possa também estar colocando em prática a questão aí das fiscalizações e possíveis multas para essas pessoas que estão contrariando a lei de arborização urbana do município.
Teve uma época, Reinaldo, que o podador, para fazer essas podas, pegava autorização da prefeitura e o podador também tinha cadastro lá na prefeitura. Hoje não, hoje, pessoal, quero podar minha árvore, fazer uma poda em casa, enfim, ele pega essa autorização, o podador ele pode pegar quem ele achar melhor para podar a casa dele. Não precisa ser alguém ali que tem cadastro na prefeitura.
Navarro, nós temos uma lista assim de podadores, tá? Que nós indicamos. Outra coisa, né, que também eu pretendo estar fazendo aí para os próximos meses é um recadastramento desses podadores, tá? Inclusive a gente está tentando aí trazer alguém que possa dar uma capacitação de podas, né? Muitos, né, que já fizeram, refazer como uma reciclagem, e aqueles que não fizeram, fazer esse treinamento, este curso aí, para ter uma capacitação. E a gente criar assim um banco de cadastro, né, um banco de dados ali de cadastro de todos os podadores. Fica mais fácil para a gente estar controlando e fica mais fácil também para a gente estar orientando a pessoa que quer fazer a poda e que vai buscar essa informação junto de nós. Mas nós temos uma listagem lá grande desses podadores que são autorizados pelo município, vamos dizer assim, a fazer as podas de árvore. Não é qualquer pessoa. Qualquer dúvida, a pessoa pode estar entrando em contato conosco lá na Secretaria do Meio Ambiente, que nós vamos estar orientando um nome dos podadores.
Porque se a pessoa trabalha com poda de árvore, ele deve ter um pequeno conhecimento, nem que seja pouco, mas ele deve ter. Porque a questão da poda drástica, né, que muitas das vezes talvez até pode até matar uma árvore, não é possível que ele não sabe que não pode ser tão drástico assim. Poda de árvore é uma coisa. Agora, arrebentar com a árvore aí já é diferente, né?
E a maioria das podas que a gente vê hoje aqui em Bandeirantes, elas são podas drásticas, tá? São podas que você chega lá, você vê que a árvore, ela morre, tem várias árvores secas mesmo no município que precisam ser retiradas. Aquelas árvores que estão todas comprometidas ou com apodrecimento do tronco, de galhos, né? O que vai enfraquecendo crescendo cada vez mais a árvore. Tá? A árvore, ela precisa das folhas, né? Ela precisa para poder fazer a fotossíntese, né? Uhum. Para poder fazer o oxigênio e tudo mais. E é isso que vai garantir a saúde da planta. Agora, essas podas drásticas onde você deixa só o caule lá, né, como eu costumo dizer, deixa só o topo da árvore lá na calçada, isso daí é você tá condenando a árvore à morte.
Vai secando.
Vai secando, aos poucos ela vai secando mesmo. E chega uma hora que ela perde força, que ela não consegue nem crescer mais, porque ela não tem mais força para isso. Tá? Então, todas essas atitudes aí, a gente pretende agora, né, daqui até o final do ano, a gente pretende estar dando uma melhorada nessas condições e cobrar também para que o trabalho seja feito de forma correta.
Tá certo. O pessoal colocou pra gente aquela questão de fazer, colocar fogo. Vai lá o vizinho, vai lá, taca fogo. Fala, mas quando a polícia chegou, já apagou o fogo. Mas fica a prova.
Sim.
Tá lá aquele monte de cinza, que, né, até uma fumacinha ainda saindo. Se pôr a mão, tá quente, você queima a mão também. É uma prova. Né?
É uma
a polícia
prova.
Vai poder agir também, né?
E com certeza. E Oswaldo, às vezes a pessoa viu quem colocou, né? Naval, desculpa. Desculpa.
Tranquilo. É costume.
É costume. É sempre o Oswaldo que está aqui. A gente acaba fazendo confusão. Mas assim, ó, hoje com o celular em mãos é muito fácil às vezes a pessoa conseguir fazer uma foto lá meio escondido ou fazer um pequeno filme da pessoa que está colocando fogo no momento ali naquele terreno. Isso aí já ajudaria com que a gente chegasse até o responsável pela queimada, né? Então, se puderem fazer isso e tá encaminhando para nós, né, ou levando lá na Secretaria de Meio Ambiente, ou encaminhando aí via no site da Prefeitura, tem lá, né, os links lá de denúncia, pode estar fazendo. Eu estou olhando esses links, esses sites todos os dias, eu estou procurando verificar o que tem de denúncia lá, e de acordo com as nossas capacidades a gente está procurando atender também, tá? Tanto de poda de ave, de queimada em terreno, né, de mato alto também, né, às vezes está lá precisando ser roçado aquele terreno, o proprietário não faz, passa para nós, a gente está fazendo um levantamento desses terrenos, que nós estamos também fazendo um processo de licitação para contratar uma empresa para poder fazer essa limpeza desses terrenos, tá? E essa limpeza também vai ter um custo para o dono do terreno. Certo? Então, a gente está procurando trabalhar, comecei agora, né, faz 2 meses que eu comecei, mas a minha vontade de poder fazer algo e deixar algo melhor aí para Bandeirantes é bastante grande. Então, se a população me ajudar, com certeza nós vamos conseguir desenvolver um trabalho muito bom dentro do município de Bandeirantes.
É claro que a pessoa que assume uma pasta, né, no seu caso, o meio ambiente, não vai querer entrar lá, sentar e ficar esperando, né? É lógico que você quer resolver os problemas, a gente sabe que também não é fácil, né? São várias pastas, todo mundo tem a sua, tem que fazer o seu serviço. Agora, você é biólogo?
Eu sou biólogo.
Mas então você caiu na pasta certa, né? Está mandando um abraço para você, que é o Wanderson de Oliveira.
Opa, obrigado.
Tá sempre, obrigado, sempre eficiente, né? Biólogo de formação, eu não sabia. Né? Legal, já está na pasta aqui. Viu, o Reinaldo? Outra questão também, você falou, talvez você tenha respondido essa questão, que é a questão dos terrenos sujos na cidade. O companheiro está falando que tem que multar os donos desses imóveis, desses terrenos. É uma coisa também que, fala a verdade, o político não vai mexer com multar na questão do terreno sujo.
Na verdade...
A incêndio, você pôs fogo, você está errado. Agora, multar quem está com o terreno sujo. Tem várias cidades que faz aquela questão de vai lá, limpa e coloca lá no
IPTU.
Coloca o custo no IPTU. Quando ele for pagar o IPTU, está lançado lá a limpeza do terreno dele, 1, 2, 3 vezes por ano, o tanto que for necessário. Mas aqui não tem essa coisa, né?
Nós temos a lei, tá? Nós temos uma lei, sim, que ela está em vigor aí, em questão que autoriza a prefeitura a cobrar, sim, a limpeza quando é feito. Mas o que eu acabei de falar, Naval, é que nós estamos providenciando, né, um processo licitatório para terceirizar essa questão de limpeza de terreno. Ou seja, fazemos a notificação, damos um prazo para o proprietário ir lá e fazer a limpeza. Caso ele não faça a limpeza, aí nós acionamos essa empresa vem, faz a limpeza e aí sim é cobrado, sim, do proprietário.
Até porque, tá? A prefeitura não tem gente para isso também.
Sim,
né?
eu tenho sim, quando eu conversei, né, quando o prefeito me chamou para conversar e nós sentamos, ele me deu autonomia para a gente poder trabalhar nesse sentido e fazer essa cobrança. E isso daí é uma outra demanda que eu quero. espero conseguir fazer antes, bem antes do final do ano, nos próximos meses, aí talvez agora entre agosto e setembro. Eu quero ver se eu já consigo entregar pronto isso daí para a população, essa questão da limpeza dos terrenos.
A prefeitura limpa e lança no IPTU.
No IPTU,
a
exato.
Limpeza do terreno.
É. O proprietário, ele vai ser notificado antes, tá? Se a gente não conseguir localizar o proprietário, a gente faz uma notificação pública aí via diário oficial, aí não ocorrendo o atendimento dessas notificações, aí nós acionamos, então a empresa vai lá, faz a limpeza e aí lança-se o valor da limpeza no IPTU da pessoa e aí a hora que ela for recolher, né, o valor do IPTU, ela vai encontrar lá essa taxa de limpeza.
Tá certo. Mais um ouvinte que está falando com a gente, Reinaldo, disse que a polícia passou no Jardim Paraíso, a pessoa que estava colocando fogo, mas eles não pararam, né? Aí a escola lá teve que chamar o bombeiro, porque o fogo estava ficando perto e estava, vai saber, vai esperar, não é? Uhum. Acabaram então chamando o corpo de bombeiros, né? Mas segundo elas, a autoridade passou, viu o cidadão pondo fogo, mas não parou no local, né, para poder chegar e cobrar do camarada que está colocando fogo no mato. É, essa, mais um fato desse que acontece, mas aí a gente tem que contar também com a colaboração. Né? O pessoal que viu, vê alguma coisa aí, como é que faz quando acontece isso? É difícil, né, também.
É.
Que, se todo mundo vê um cara colocando fogo no terreno, vai chamar quem? Vai chamar a autoridade para poder cobrar a lei em cima da pessoa que está cometendo o delito. Se quem cobra não der importância, aí realmente aí fica mais um pouco complicado. Vamos ver se a gente consegue também bater um papo com o nosso comandante aqui, né, o Tenente Caminari, para a gente saber, né, da posição da polícia nessa questão de fogo e de maus tratos aí ao meio ambiente, qual que é o ponto de vista também da polícia, né? É claro, é lei é lei, não é? Eles vão falar que vai cumprir a lei, né, mas aí vamos ver o que pode acontecer. Mato fechando as ruas do conjunto Eurípides Rodrigues. É ali onde tem aquele monte de casa nova, assim, ali, né? Lá em Barra Machado.
Uh-huh. Tem uma parte ali, se for onde eu estou pensando, que é a mata ciliar ali do córrego, né? Tem uma parte que foi roçada agora recentemente. E tem essa outra parte aí que realmente os galhos das árvores acabou excedendo um pouquinho. Só que quando a gente fala de mata ciliar, é uma área bastante delicada para a gente mexer, né? A gente não pode chegar lá e estar mexendo na área sem uma autorização do IAT, certo? Mas eu vou procurar dar uma verificada lá, né, nessa situação, e aí a gente já entra em contato com o IAT também para pedir autorização deles para a gente poder estar fazendo essas portas.
Já em questão de mato fechando as ruas, aí cada proprietário tem que ter uma providência do seu imóvel.
Uhum.
Né? Tanto a calçada, a calçada é pública, mas a calçada é em frente. Você mora dentro da casa, você fecha o portão e o mato pode formar a calçada, pode arrebentar. Não é? Também tem que tomar providência, ele tem que limpar também.
Existem responsabilidades da pessoa, né, uhum. Navarro? A pessoa ela tem que ser responsável pelo seu quintal, pela sua calçada. Embora a calçada ela é considerada passeio público, né, uma Sim. área pública, mas a responsabilidade de manter a limpeza, a poda da árvore e tudo, é do morador ou do proprietário do imóvel, tá? A questão do Eurípides Rodrigues também, eu tenho conversado com alguns moradores de lá, que o pessoal tem cobrado bastante, né? Então eu tenho pedido um pouquinho de paciência para a gente poder terminar esse processo de licitação, contratar essa empresa. Lá é um local onde os proprietários já foram tanto notificados, né, presencialmente, como também no diário oficial, tá? Se buscar alguns diários oficiais de alguns meses atrás, vai ver lá que já tem essa notificação pública, né? Então o proprietário do terreno, ele não atendendo, assim que eu tiver essa empresa já trabalhando para nós, vai ser um dos primeiros lugares onde nós vamos estar atuando e autuando também ali nesse sentido da limpeza.
Lamentavelmente também, Reinaldo, a gente tem que citar, porque ninguém é tonto, né? Todo mundo sabe o que acontece, muita gente compra talvez um imóvel numa região que está sendo bem edificada, para quê? Para poder ganhar dinheiro.
Sim.
É um bom negócio, é investimento. Só que também tem que manter limpo, né, gente? Você vai ganhar dinheiro com aquilo, não custa nada manter limpo e, né, vai especular, vai fazer dinheiro em cima. Graças a Deus que temos regiões aqui na cidade que é assim, né? Imagina se você compra, em vez de ganhar, você está perdendo. Ainda bem que é assim, mas nada impede que a pessoa vá lá e invista lá um pouquinho de dinheiro na limpeza do seu imóvel, né, Reinaldo?
Com
uma
certeza.
Questão de viaturas. caminhões para o trabalho feito aí pela sua pasta. Como é que está essa situação, coleta de galhos e isso tudo mais? A gente sabe que não é um trabalho da prefeitura, que é obrigado a prefeitura fazer, mas começou há muito tempo atrás isso aí e tem que ir fazendo agora.
Sim.
Como é que está a situação?
A coleta de galhos, elas estão acontecendo, tá? Está acontecendo normalmente, a gente tem um guincho trabalhando, né, na coleta, e temos os caminhões. Nós temos agora, dia 8, vai estar acontecendo aí um processo de licitação para conserto das viaturas e dos caminhões que estão quebrados, tá? Hoje, eu tenho um caminhão que já está quase pronto, um caminhão de coleta de lixo, que já está quase pronto, em fase final de montagem na oficina. Eu acredito que talvez essa semana que vem, já deve estar liberado para nós. E aí volta mais uma caçamba, né, que vai poder ajudar a atender a secretaria lá nessas coletas. Tem mais dois caminhões também que estão aguardando a manutenção, que provavelmente após aí o dia 8, né, semana que vem, já deve então estar indo para a oficina também. E são problemas um pouco mais simples, que não vai demandar muito tempo, só demanda mesmo da empresa que vai estar fazendo o conserto, né, dessas viaturas. E nós já teríamos esses caminhões também à disposição. Então, assim, dentro da medida do possível, nós também temos a colaboração da Secretaria de Agricultura, que sempre eles estão nos emprestando algum caminhão também para poder estar fazendo o nosso trabalho, para que não pare, né? E também a Secretaria de Administração também tem colaborado bastante. Então, sempre que possível, a gente está sempre fazendo, um apoiando o outro, e assim nós vamos tocando os nossos serviços aí dentro do município.
E tem, Reinaldo, tem algum telefone, alguma coisa que a pessoa pode fazer uma denúncia? Por exemplo, igual tem um colega aqui colocando pra gente, limpeza da calçada. Aqui diz que não estão fazendo a limpeza na calçada. Pela foto aqui, eu não consigo identificar o local, nem se é em frente ao local que ele está falando. Porque é aqui, ó. Eu não consigo identificar aqui pela foto que ele está mandando. Estou vendo um monte de mato aqui, mas não dá para identificar pela foto. Tem que ser uma foto aberta para saber que é realmente, sim, esse lugar aqui que não está fazendo. Então, o que a gente orienta? O Gilson, que está entrando em contato conosco, que entre em contato, então, com o meio ambiente. Tem lá o telefone para contato?
Sim, telefone é 3542-4046.
Aí, Gilson, tá? 3542-4046. É o telefone para você fazer a denúncia, para que eles possam também atuar. Porque o mato realmente ali pela foto é grande. Sim. Agora não dá para a gente saber, falar, citar nomes aqui, a gente não tem a prova, sabe se é lá, se a culpa é desse pessoal, se é eles que tem que podar, cortar, né? Então você já viu, o Carrado também não vai também ficar falando aqui, só porque está colocando a foto, a gente não pode ficar falando também, né? E outra questão também, Reinaldo, que o pessoal colocou pra gente, como prova, a questão da cinza que fica depois que o fogo foi colocado e foi até apagado. A questão é pegar quem põe o fogo. Não é depois que o fogo apagou que você, exato, vai, aqui o fogo apagou, tá aqui a prova, tá aqui a cinza, tá aqui o galho, né? Mas e quem pôs o fogo? Ah, foi o dono aqui do imóvel, mas ele pode falar que alguém jogou uma bituca, ou foi alguém que passou e pôs fogo, alguém que não queria aquele monte de lixo ali, né? A questão é pegar quem põe fogo. Na hora, filma. A melhor coisa que tem, nem foto, né? Filmar. Todo mundo hoje tem um celular na mão. Filmou de longe, não precisa ir perto, nem ameaçar, nem falar nada. Filme de longe, o cara vai ser identificado pelo filme, pela imagem, acabou o problema. Exato. Tá aqui quem foi que pôs o fogo.
É uma orientação mesmo, se você conseguir fazer essa filmagem, não precisa nem conversar com a pessoa que está fazendo que tá fazendo a arte lá no momento, né? Filmou de longe, guarda o celular quietinho, entra para dentro do seu quintal e depois leva para nós essas imagens aí que nós vamos estar indo atrás da pessoa aí, e aí, se for o caso, nós vamos tomar as providências cabíveis prevista na legislação municipal.
Uma outra reclamação que o nosso ouvinte coloca também pra gente é a questão de calçadas cheias de vasos e flores que tampa a visão do motorista, principalmente na esquina, né? Segundo a pessoa está falando, que não passa nem pedestre de tantas flores e plantas, né? Na esquina a visão fica complicada, né? Tem algum trabalho nesse sentido? Deve ser na Avenida Bandeirantes, na Avenida Comendador, né? Que tem essas plantas na esquina. Aí tem que ver na esquina por esquina, porque eu também não vou falar porque eu não vi. Não sei se está atrapalhando realmente. Então, ela está fazendo essa solicitação. Dá uma olhadinha também, né? Porque daí, essas limpezas dessas plantas, as calçadas, aí deve ser também da da prefeitura, não sei quem que é, se é o comércio do local que faz. Muitos eu vejo colocando água, cuidando, né? Mas vai que um comerciante desse vai lá e ainda poda uma planta dessa e depois acaba complicando, né? É. Não está falando aqui que é no São Rafael. Eu nem sabia que tinha planta na esquina no São Rafael lá.
Passa o nome da rua certinho, né? Esquina com qual rua, que a gente pode estar verificando também.
Esquina da padaria perto da loja de material de construção no São Rafael. Ah. Tem vasos de planta na rua lá no São Rafael?
Eu vou dar uma verificada. Eu vou dar uma verificada. Hoje à tarde eu tenho que sair, ver umas situações aí na cidade. A gente aproveita e já passa para verificar também.
Boa. Muita coisa mesmo, ela está falando. Tá certo. O pessoal vai dar uma olhada aí para vocês aí também, viu? Do São Rafael. 12 horas e 33 minutos. Reinaldo está por aqui batendo papo com a gente. É um bate-papo a respeito da questão da pasta do Reinaldo, né? Que é o meio ambiente. Reinaldo, mais algum destaque? Alguma coisa a mais que você queira falar para a comunidade? Alguma coisa que vem pela frente? O que você pode dizer aí?
Na verdade, Oswaldo, assim, a gente está trabalhando bastante, né? Como eu disse, né? Cheguei agora há 2 meses praticamente na secretaria. A gente tem muita coisa para fazer, né? Muito trabalho mesmo, né? O que demora um pouco mais às vezes, Navarro, é a questão do processo de licitação, né? As licitações, elas acabam demandando mais tempo, como você mesmo citou aí, são várias secretarias e todas têm as suas demandas, as suas necessidades. Então, assim, conforme os projetos vão entrando na fila, vai tendo andamento, né? Agora, né, para a semana que vem, no dia 8, nós temos essa licitação que vai atender veículos de todas as secretarias, tá? E depois nós temos outras demandas, que é a questão da limpeza de terreno, da limpeza pública, da podas de árvore, né? Nós temos os problemas com os animais também de grande porte aí, os cavalos e outros animais soltos aí pelas outras municípios. Tudo isso são demandas que nós estamos estudando cada uma delas para a gente poder dar uma solução o mais rápido possível para os moradores, que a gente sabe que já faz tempo que vem sendo cobrado, né? E o pessoal, às vezes, eu até entendo que às vezes tem algumas pessoas que ficam brava, mas com certa razão aí, porque já faz tempo realmente que vem cobrando e não vem tendo, de repente, a resposta. Mas eu pretendo, até o final, né, da gestão aí, a gente conseguir dar uma resposta bem positiva para os moradores de Bandeirantes. Ainda que não consiga fazer tudo, mas a gente já deixar também em andamento aquilo que a gente não conseguir fazer.
Tá certo. Tem o nosso ouvinte aqui, o Bill, ele está misturando aqui as suas pastas, né? A antiga e a de agora. Tem muitos carros velhos, abandonados nas ruas, criando dengue, mosquito da dengue, né? Carros que a pessoa não usa mais, encosta lá, talvez próximos a oficinas, enfim, não sei. Tem vários carros, caminhão velho. Também um trabalho quanto a isso aqui, Reinaldo?
Olha...
Lógico que agora você está no meio ambiente. Aqui é na questão do mosquito Aedes aegypti, já seria a vigilância sanitária, enfim, não é? Sim.
Então, mas na verdade, Oswaldo, a gente acaba notificando também, né, algumas pessoas, porque, por exemplo, né, o carro tá parado na beira da rua lá, causando um problema, a gente acaba passando sim e acaba às vezes tendo que conversar com o proprietário, com o morador. Isso daí faz parte, a secretaria se ajudando, tanto o meio ambiente, anteriormente quando eu tinha quando a Simone, né, a Simone Fuqui era secretária aí, muitas vezes a gente fazia algumas ações junto com a vigilância sanitária. Então, nesses casos aí, a pessoa pode estar entrando em contato, passando para nós onde que está esse veículo parado lá, né? A gente vai ver o que pode ser feito, se for o caso até de retirar o veículo do local, a gente vamos providenciar isso aí também, tá bom?
Tá certo. A nossa ouvinte que falou da questão dos vasos na rua, no São Rafael, o Reinaldo, inclusive, foi lá, tirou foto e mandou pra gente, realmente, muito vaso, tá tudo aqui na calçada, né? Parece que tem até um biombo tampando aqui a calçada, isso aqui eu não tô entendendo, nunca vi isso, né? Um biombo na calçada, então, tá tampando alguma coisa aqui.
É bem estranho isso aí.
Eu não sei o que é, agora pelo menos ficou mais fácil pra identificar o local, né? Já que você vai dar uma voltinha por lá, dá uma olhada depois lá. Tá bom, Reinaldo?
Pela foto eu já consegui ver onde é, já certinho. Tá, até,
ela tem mais foto. Ela tirou, foi um monte de foto do lugar, né?
Uhum.
Então tá aí, ó. Tá aí. Pessoal, depois o Reinaldo dá uma passadinha por aí, tá certo? Nosso companheiro também ouvinte, o Rodrigo, tá colocando pra gente o seguinte, ô Reinaldo. É, rapaz, mas agora o pessoal resolveu também encher aqui de... Calma, calma. É, lenha na calçada,
não,
pode?
Não pode também.
É,
não pode.
Lenha pode, mas só no sentido de árvore, né?
Sim.
É, pra ficar mais bonito. João da Silva Cravo, lado direito, né? É, não tem nem como passar pela calçada, tá cheio de lenha na calçada. Claro que não pode. É, aí eu não sei como é que é, né?
Na verdade, essas denúncias, elas têm que ser feitas através da ouvidoria. Por quê? Porque chegando na ouvidoria, o ouvidor ele vai selecionar o que pertence ao meio ambiente, o que pertence à Secretaria de Obras, o que pertence à Vigilância Sanitária, e vai mandando já essas demandas para o órgão competente, né? É, por exemplo, obstrução de calçadas mesmo, ela acaba não sendo uma atribuição da minha pasta.
Nossa, tá? Ouvidoria ouve mesmo?
Exato.
Qual é o telefone da ouvidoria?
É 3542 7482, se eu não me engano, acho que é isso.
Ouvidoria, 3542-7482. Então o pessoal liga para a ouvidoria, se for questão de poda de árvore, é outro número. Agora, para a ouvidoria, independente do assunto, e lá eles encaminham para a pasta que vai ser responsável aí para resolver o problema para você aí. Tá certo? Muito bem, que mais que estão também falando aqui? Não, é fogo, isso aí, ô Isabel, tem que fazer a denúncia e ver se pega quem está colocando fogo, né? E com imagem, com foto, com filme, para poder resolver o problema. Já foi falado aqui, né? Então todo caso de fogo, incêndio é o mesmo, o problema é o mesmo. Tem que achar quem é que está colocando fogo, é para poder ver se pega as pessoas aí, tá certo? A questão do carro velho que a gente falou aqui, ela disse que na esquina ali, na Edelina Meneghel Rando, próximo da rodoviária, tem carro velho abandonado, inclusive acho que é mesmo uma caminhonete verde, se não me engano faz muito tempo que tá ali, né? Não sei se já tiraram, não sei. Sei que tem por ali, ela tá citando aqui, próximo à rodoviária, carro velho parado ali, principalmente numa avenida, né, dessa movimentada que passa ônibus, caminhão, enfim, né, é complicado aí. Ela disse que tem vários veículos parados ali naquela região lá. Ô, Reinaldo, eu queria ganhar uma muda de árvore. Eu posso?
Pode.
Tem como eu conseguir?
Sim, com certeza. É, pode estar procurando a Secretaria do Meio Ambiente, lá na antiga FIABAN, que nós vamos dar uma requisição para levar até o viveiro e ela pegar
escolher a muda
de árvore
que ela quer.
Sim.
Certamente para plantar ali na frente de casa e tal, não é?
Sim, com certeza.
Então, pega uma requisição...
Lá na FIABAN, né? Lá na antiga FIABAN, isso, onde fica a Secretaria do Meio Ambiente, procura... ou por mim ou pelo Gustavo, tá? Uhum. A gente vai providenciar para você a requisição para você ir lá no viveiro municipal e escolher a árvore que você quer lá. Das que tem lá, você poder escolher a muda que melhor te agrade.
Tá certo, hein, Maria? Resolvido. Vai lá, você já consegue a sua planta, né? Tem que pegar a requisição lá para buscar a árvore, tá? Lá na FIABAN, tá certinho? Pra sua casa ficar mais bonita também. Reinaldo, agradecendo aqui a sua participação, obrigado, muita coisa, muita gente vai perguntando, vai fazendo, talvez a gente deixou até alguém de fora aqui sem fazer a pergunta, mas não dá para atender a todos, né? Numa outra oportunidade, a gente volta a bater papo referente à sua pasta, tá bom?
Eu fico à disposição também, né? Inclusive, né, quem quiser também ir lá conhecer a Secretaria do Meio Ambiente, tomar um café com a gente lá, e a gente podemos conversar sobre todas essas demandas aí, tá bom? E precisando, me convidando, eu estarei por aqui pela Rádio Cabiúna para a gente continuar o nosso bate-papo.